estamos em manutenção.
E aí, galera, aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E mais uma vez com a presença do nosso amigo Faixa, que já virou de casa, né?
Eu, o Faixa.
E estamos aqui para finalizar a nossa série especial sobre a lore das Silvanas. Nós fizemos já dois programas, então vocês, se vocês não ouviram, voltem para ouvir lá atrás o nosso episódio número 5 e número 7, em que a gente contou a história da Silvana desde a introdução a ela do universo Warcraft até onde ela está atualmente, né? É, por atualmente você considere a expansão BFA e Shadowlands, a gente meio que fez uma mistura para conversar no programa de hoje. E com isso, se prepara que o modo Muro tá ligadaço.
É, hoje é o dia que as mães escondem os filhos, né? Que o Muro vai reclamar a maior parte do programa. Mas a gente trouxe o Faixa exatamente para isso, porque talvez ele reclame também, mas ele ainda ama a Silvanas, então acho que ele consegue defender por mínimo que seja ela.
Lutaremos pela honra da nossa chefe guerreira. Ou ex-chefe guerreira, né?
É, e mais uma vez a gente queria agradecer aí o pessoal que tá curtindo, tá compartilhando na comunidade do Facebook, aí nas comunidades do Facebook do Ouzinho. É, se você ainda não segue a nossa página, segue lá para você acompanhar sempre que a gente lança os nossos programas toda terça-feira, enquanto o jogo tá em manutenção, assim você cracudo no joguinho, consegue escutar mais coisa do jogo enquanto você não joga e apoiar aí a gente na comunidade brasileira.
Eu queria só fazer um aspas, Moro. Eu queria agradecer bastante o pessoal que eu jogo outros jogos, eu tenho outra comunidade de jogos que tá ouvindo bem o podcast, eu já divulguei lá. O pessoal tá curtindo, então um abraço aí pra galera da Rafides, pro pessoal do Silva aí que tá me ajudando a compartilhar, porque eu sei que tem gente que gosta de WoW lá e tá ouvindo isso aí e tá curtindo, já tô recebendo feedback legal da galera. Valeu, pessoal!
E também lembrar do pessoal da nossa guilda, né, da Insanity. Queria mandar um abraço aí pro Saque, que é um dos nossos ouvintes e amigos também da guilda. Ele disse que ficou ouvindo o nosso programa pra tirar dúvidas. Queria agradecer bastante. É, tomara que a Bacelar Corporation esteja de volta agora em Shadowlands.
Saque, melhor pessoa. Uma pena que ele é um careca. Beijo, Saque. Te amo. Saudades.
E agora, vamos lá falar mal da Silvana.
Not on my watch.
É, então finalmente chegamos aí à nossa atual expansão, né, Battle for Azeroth. E antes da gente falar sobre o que a Silvana fez ou deixou de fazer dentro da expansão, a gente tem que falar sobre os prelúdios que tiveram dessa expansão, né, o conteúdo que a Blizzard lançou de lore e mais uma vez lançou fora do jogo, né, não foi em um pré-patch, não foi em um evento, mas foi, no caso, em vídeo e em quadrinhos. Então acho que é legal a gente citar o quadrinho que eles lançaram em todas as plataformas, em todas as línguas que eles dão suporte, que foi o quadrinho das Três Irmãs. Esse quadrinho que a Blizzard lançou aí durante o pré-patch, assim vamos dizer, da expansão, ele conta a história aí das Três Irmãs Windhunter, né, que é a Silvanas, a Verissa e a Aleria. É, a Verissa e a Aleria ainda estão vivas, né? Antes que perguntem, elas não são mortas igual as Silvanas. E elas se encontram pra fazer algo que dá a entender que tá preso dentro, né? Tipo, um peso nas costas, que elas vão voltar até onde era a casa delas, até onde era a vila da família delas, porque como a gente disse nos episódios anteriores, a família Windhunter, né? A família Correventes, ela era muito... Era uma família muito grande na sociedade élfica, tanto militarmente quanto em riquezas ou na diplomacia. Então, elas voltam pra limpar a vila, porque quando o Arthas atacou Silvermoon, quando ele foi até Kel'Thalas para tomar o Samwell, como o Faixa contou no episódio, no primeiro episódio, ele veio trazendo um rastro de destruição e diversas vilas e casas élficas que tinham pelo caminho ficaram infectadas pela Scourge, pelos mortos-vivos. E a delas não foi diferente. Então, depois de toda a história que aconteceu que a gente contou nos últimos episódios, a casa delas ainda estava lá infectada com um monte de espírito, dos ex-familiares, mortos. Então elas se reúnem pra ir lá limpar o lugar, né, e acabar com todos os mortos que tem lá. E durante esse quadrinho a gente vai vendo todo o passado delas, o envolvimento que elas tinham com a sociedade, como elas foram progredindo até com a própria família delas. E eu queria saber o que vocês acharam aí desse quadrinho, Muro e Faixa.
Cara, eu vou te falar que eu gosto desse quadrinho, mas talvez não pelos motivos que vocês também gostem. A gente tem um quadrinho em que as três irmãs elas se reencontram finalmente, elas se interagem depois de muito tempo. Mas eu gosto mais do background dessa história, né? Os bastidores de lore que tem ali.
Porque a interação das três irmãs, essa parte familiar, é uma coisa muito legal, muito interessante, sabe? Mostra a Silvana contando pra Léria do plano que ela tinha com a Verissa de matar o Garrote. E aí a Léria não reage muito bem, as duas acabam brigando, usando seus poderes. Mas eu gosto mais pela parte do contexto de lore como um todo, né? Não de enredo, mas de background. Que é o Nisof com a Léria, usando a Void Form, né? O Nisof falando que a Silvanas é uma mentirosa, é uma traidora, e mate ela. A Silvanas, né, usando nada, né? Porque até então ela não tinha os poderes que ela vai revelar daqui a pouco, mas ela usando os poderes de Banshee dela, entre aspas. E a Verissa ali, que é a representante da luz dessa história, mas ela não é tão ativa como, por exemplo, Turalyon é na luz. Mas eu acho que esse enredo da relação dessas três, podem anotar aí. A gente fez uma posta no último programa, pra quem não ouviu, vai lá e ouve. Mas tá valendo 100k, né?
É, 100k de gold. 100k,
tá valendo 100k.
100k de gold, a gente vai fazer um sorteio aí. Eu vou contar, né? Que se não for, esse não for o tema da próxima expansão depois de Shadowlands, esse relacionamento das três irmãs e o relacionamento de Void, Light e Death, né, e a morte, se isso não for o tema, eu vou sortear 100k de gold para um dos nossos ouvintes, a gente faz um formulário, a gente faz alguma coisa, beleza?
Olha, como um fã de lore igual ao Moro eu sou, qualquer pedacinho de lore já a gente já se deleita, né, nas páginas da HQ. Pra mim, como um fã de lore do WoW, foi sensacional finalmente ver as três irmãs se relacionando de uma maneira menos mecânica, né? Porque as relações no jogo são bem mecânicas. E no jogo sempre elas estão sempre ali, um perto da outra, mas nunca se comunicam, né? Porque, enfim. Eu gostei bastante, mostrou mais uma vez que a Silvanas é um ser muito de dualidades. Ela tinha guardas prontos para atacar as irmãs dela caso fosse uma armadilha, ou se ela planejava matar as irmãs dela, como ela planejou matar a Verissa para trazer ela para os Undead, né? Porque a Silvanas é muito sozinha. Eu achei uma boa HQ, realmente é um prato cheio para quem gosta de lore. O pedido de desculpas da Verissa para Silvanas tocou muito o coração da Silvanas, dá pra ver que ela regala os olhos quando a Verissa disse que foi covarde, e que depois ela cerra o punho, fecha os olhos e respira fundo, como se ela estivesse se controlando pra não fazer alguma coisa, como se o lado humano dela e o amor que ela sente pelas irmãs dela mais uma vez estivesse se florescendo. Mesmo ela tendo dito no final do War Crimes, quem se lembra do episódio passado que eu comentei, que ela não deveria mais confiar em ninguém, que ela está sozinha e que ela é sozinha, e que felicidade e alegria é coisa para os vivos, né? Mas é interessante que no final ela fala que no fim todos vão morrer, todos os mortais estão destinados à morte, que no fim todos servirão ela. Tá mais do que claro para mim esse final de que ela realmente tem esse plano. E depois com a revelação do Shadowlands e tudo que ela fez, que essa teoria do Moro de que ela realmente quer controlar o reino da morte é uma coisa completamente plausível. Então,
às vezes eu fico pensando, até com o final desse quadrinho, se a real motivação dela não é, por exemplo, vou controlar a morte, assim eu consigo fazer com que as pessoas sofram menos no pós-vida, ou elas... eu revivendo elas, eu consigo controlá-las pra elas sofrerem menos e viver pra sempre.
Ou as coisas vão ser do meu jeito. Então, tipo, como eu mando, a pessoa X vai morrer, ela vai sofrer desse jeito, porque eu que mando. Como se ela se fosse o grande juiz da morte, entendeu?
Sim.
Até porque entrando em leves spoilers de conceito de Shadowlands, tá? Não é nada da expansão, não é nada do jogo que vocês vão jogar. Conceitos. Dentro de Shadowlands a gente aprendeu, né, no, na revelação, de que tem reinos e esses reinos seguem as regras do seu líder. Então, até a gente já conhecia isso antes, né? A gente sabia que existia o reino da Elia, que é Helheim. Helheim, a gente descobriu agora que também é um plano, um patamar de Shadowlands. A gente descobriu em BFA os Blighted Lands, que é aquela zona do Goraktu, quem fez a questline da Aliança sabe do que eu tô falando. A gente descobriu que isso também é um reino de Shadowlands, é um dos milhares de reinos que existem lá. E a gente vai conhecer os reinos agora, né? Tem Ardenweald, que é um reino, tem Bastion, que é outro reino, que tem outras regras, outras dinâmicas e outras funções totalmente diferentes. Então, bate muito com esse conceito do que o reino de Shadowlands que a Sylvanas quer criar. Ela tem aquilo de que o que a gente descobriu agora, que é o Maul, né, que é o inferno até então, mas a gente descobriu que é o Maul, que é o reino do Jailer, é uma coisa que ela não quer pra ninguém. Tanto que ela não quer pra ninguém, que eu acredito, e aí a fichinha do Moro tá aí, que é, em algum momento, ela vai trair ou superar o Jailer e assumir o lugar dele. E, de novo, que nem eu falei no último episódio, não porque ela é boa, tá, gente? Não porque ela é boazinha, no fundo ela sempre foi boazinha, mas é porque ela tem os motivos dela, porque ela tem os planos dela, porque ela tem o que ela quer fazer. E eu sim acredito que depois aí ela vai ser a vilã da próxima expansão.
Pra só colocar uma vírgula aí no que você falou, Moro, essa coisa que você citou realmente é uma coisa bem, bem factual, que eu não sei muita coisa de Shadowlands, porque como eu tô um pouco afastado do jogo, eu realmente não acompanhei bastante... a lore e o que está acontecendo. Mas o fato da Sylvanas se sentir tão deslocada, isolada e abandonada no reino dos vivos, entendeu? Pode ser que isso tenha influência no que ela quer fazer em Shadowlands. Ela pode ter finalmente achado um lar pro povo dela, ou um lar pros entes queridos dela. Talvez por isso essa insistência dela de querer a Veriza morta, a Aléria morta.
Não vamos destacar que ela pode ser só filha da puta. Ela pode ser.
Sim,
só tá
ela pode ser só filha da puta.
Ela pode ser filha da puta, mas eu estou fazendo o meu papel de defensor e fanboy da Sylvanas, de que tudo isso é um grande plano dela pra todo mundo ser feliz na morte. Ah, vamos aqui abrir o reino das Sylvanas. Tem o Blight.
Sylvanas
tem o Blightlands lá do Goraktu. O reino da Helia, que é Helheim. Então vamos aqui abrir aqui a Sylvanas Lands, onde eu posso trazer as minhas irmãs pra cá, e a gente vai ser feliz de mãos dadas junto com o meu povo, que finalmente vai poder morrer e não vai poder ficar num limbo, que é sendo o refém do Jailer na Maul. Então é um fim...
Ah, eu acho um fim interessante.
É um fim interessante até. Até terminaria com essa dualidade da Sylvanas ser boa ou má. Seria a grande redenção dela se encontrando, porque a Sylvanas parece muito perdida desde o que aconteceu com... Desde que ela morreu, ela parece muito perdida. Então, acho que seria um fim... Agora, eu não consigo entender... eu não sei se é bem entender a palavra, mas encaixar onde você quer chegar, de que ela vai ser a vilã da próxima expansão. Qual seria a razão dela? Seria que todo o reino dos vivos vire o reino dos mortos? Qual seria a real intenção dela que você aposta suas fichas?
Esse é o parênteses que a Blizzard esconde da gente, sabe? Porque assim, esse é o meu principal problema com o conceito das Sylvanas estar superpoderosas do pacto com o Jailer agora. Que não é o que aconteceu, e sim o como aconteceu. Que nem eu falei no último programa sobre ela ser o Warchief. O problema não é ela ser o Warchief, é como ela virou o Warchief. O problema não é ela estar super poderosa porque ela fez o pacto. O problema foi como a gente ficou sabendo disso. Como foi revelado, né, na BlizzCon, que se revelou o Shadowlands, que desde o Lich King... Então, gente, lembra o programa anterior, o programa 6? Antes disso, no programa 5, ela já tinha feito o pacto com o Jailer. Então, no final do programa, aquele discurso bonito que o Faixa fez, ali ela fez o pacto com o Jailer, ali. Aí, passou... Cataclisma, passou Pandaria, passou Draenor, passou Legion, e ela se comportando de uma forma, e lembra, ela sempre nesse tempo ela vestiu a camisa da que eu sou Horda, que eu sou Horda, que eu sou Horda, e ficou nessa incerteza do roteirista, não tô tendo um personagem, do roteirista do que ela tava fazendo. Eu não acho que contar histórias bem é esconder fatos, sabe? E é isso que é o problema dessa sua pergunta que você fez, Faixa, que qual que é o objetivo final dela? A gente não tem como saber, e qualquer final vale. Qualquer solução que acontecer, vale. Ela pode ser boazinha, na verdade, não encaixa com a história até agora. Encaixa. Não encaixa. ela pode ser vilã, na verdade. Ela pode querer um reino.
É aquela dualidade que a gente tá discutindo, né? Ah, ela é boa, ah, ela é ruim. Ah, ela é boa, ela é ruim. Então...
Isso eu acho que é negativo, é esse o meu principal problema. Ela ter feito o pacto, tudo bem, acontece. Mas é a mesma coisa, por exemplo, e aí vou citar pela terceira vez Game of Thrones, na última temporada, o Tyrion e a Cersei, eles fazem um pacto ali, um acordo, e a série não mostra. O Tyrion bate na porta, abre a porta, olha pra Cersei, ela tá tomando vinho, eles, e aí, beleza, vamos conversar? Corta. Como é que eu vou saber do que aconteceu? Isso não é storytelling bom. Esse é o meu problema com esse empoderamento e essa situação da introdução de Shadowlands. Só disso, tá, gente? Introdução
tá,
de Shadowlands.
Eu vou até aproveitar esse gancho que você falou de Game of Thrones, porque eu também ia fazer essa comparação. Não tem como não fazer, porque o storytelling das primeiras temporadas e dos livros realmente é excelente. O George escreve isso de uma maneira espetacular. Eu queria até perguntar pra você se você acha que falta um pouco de R.R. Martin na Blizzard, de tomar uma decisão e ser aquilo, entendeu? Porque o meu grande problema com a Blizzard é porque, veja o que eles fizeram com o Wrathgate. Eles tomaram a decisão de que o Wrathgate Cassylvanas foi traído pelo Valimatas e pelo Putres. Teve um evento dentro do jogo deles retomando a cidade pra Sylvanas e mostrando que realmente o Varimatras tinha jogado com ela pelas costas, que ele tava tentando summonar Sargeras pra Azeroth, só pra justificar a raiva que o Salfeng tem das Sylvanas. Eles fizeram uma retcon pra dizer que a Sylvanas ordenou o Wrathgate porque o filho do Salfeng morreu no Wrathgate, entendeu? Pra justificar um ódio cego que o Salfeng tinha pelas Sylvanas. Isso é uma coisa que me incomodou muito na retcon, entendeu? Então...
Você já tinha me falado sobre isso, mas aí eu venho... eu tenho um outro viés. Não, retcon não é uma coisa que me incomoda em histórias. Eu não tenho problema com retcons. Por exemplo, eles tomaram a decisão de mudar isso, criaram uma explicação do porquê e qual que era o sentido, qual foi o objetivo final para essa mudança. Eu, se eu estivesse escrevendo um livro, eu não faria. Se eu estivesse criando uma história, eu não faria. Eu, porque eu acho que é legal essa questão de você... de continuidade, sabe? Você estabelecer uma coisa, você mantém. Mas eu não tenho problema com o conceito de retcon. O meu problema é quando não tem esse retcon e se surge uma solução do cu. Que foi, é o que tá acontecendo. A introdução, né, o trailer lá de Shadowlands e o final ali da campanha de guerra, né, daquela cinemática com a Sylvanas e o Garrosh, surgiu do nada. Surgiu do nada, e depois que surgiu do nada, eles falaram, não, na verdade isso aí é desde o Lich King, você que não sabia porque eu nunca te contei. Isso que é o tapa na cara que me incomoda, entendeu? Porque, só pra eu explicar, não teve, gente, não, quando você fala assim, teve um retcon da Sylvanas ficar forte, não teve um retcon. A Sylvanas sempre foi ficando mais forte, sempre.
Isso aí é indiscutível, que a Sylvanas foi ficando mais forte com o tempo, pra mim não tem discussão, realmente.
Ela sempre foi ficando, e não teve mudança, não teve retcon, eles só não contaram o porquê, e agora estão contando, e isso me incomoda. Eu não sei se é porque eu sou chato, eu sou o Moru que reclama de tudo de fora, mas isso me incomoda, isso é um tapa na minha cara, que não é, qualquer teoria vale, e eles podem realmente fazer qualquer teoria e tá valendo, não, isso não é um bom storytelling pra mim, diferentemente, por exemplo, do que eles fizeram até então. Até o Cataclisma e Pandaria, as decisões estavam bem estabelecidas, as histórias eram bem contadas. No final de Pandaria que eles começaram a não contar tanto assim.
A partir do momento que eles resolveram abrir um universo paralelo, pra mim bagunçou toda a história.
Me incomoda mais do que o retcon, entendeu? Porque o retcon, ele tem um motivo, ele tem um como, ele tem um porquê. Esconder um fato e aí, você não sabia, né, seu otário? Isso me incomoda.
Realmente eu entendo que retcon não é uma coisa que incomoda você, mas retcon é uma coisa que me incomoda, porque... É até como se a pessoa estivesse mentindo pra você, entendeu? Aconteceu, ó, essa história aconteceu desse jeito X. Aí daqui, sei lá, quantos anos faz? 10, 12 anos, eles voltam, aí falam, ó, mas não foi assim que aconteceu, foi assim. Ó, mas espera, mas você não tinha me dito que foi assim? Entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda, porque daqui a pouco eles inventam que a espada do Sargeras, ah, não, essa espada do Sargeras era uma ilusão, isso aqui nunca existiu, vamos tirar ela daqui. Isso essas retcons que a Blizzard anda fazendo abrem margem para eles criarem desculpas para as coisas que eles não explicaram. Por exemplo, a Batalha de Gilneas. Pode ser que eles se cansem disso e falem, quer saber, ó, caiu uma bomba lá e os Worgen recuperaram a cidade, entendeu? Então isso é uma coisa que não me agrada. Mas eu entendo o que você quer dizer no ponto que você diz que é aceitável, mas que a explicação que vem depois é realmente que esconder é um tapa na cara. É tão ruim quanto. Pra mim isso é tão ruim quanto a retcon.
Mas assim, eu concordo com você. Como eu falei, é uma ferramenta de roteiro que... Gente, eu não sou escritor, tá? Eu sou só chato.
Igual eu também, gente, pelo amor de Deus.
Eu sou chato.
Também.
Então, se eu fosse um escritor, eu não usaria, porque eu concordo com você, Faixa. Mas eu entendo o motivo. Agora, por exemplo, o que é um retcon e o que não é um retcon? Vou dar um exemplo aqui. A gente sempre teve estabelecido, desde o Crônicas 1, a cosmologia de Azeroth, né? A cosmologia do universo de Azeroth, que é que tem os elementos, que tem os planos e etc, certo? A gente teve o livro 1, o livro 2 e o livro 3. Os três livros de Crônicas contam isso. Aí na BlizzCon agora do ano passado, eles tiraram do cu o fato de que, mas essa é a versão dos titãs. Essa não é a realidade, essa é a versão que os titãs te contam. Ué! Esse caso, ele é um retcon e um tapa na cara ao mesmo tempo.
Exatamente.
Sabe? Ele é a mistura dos nossos das duas críticas.
Exatamente, a gente se encontra aí.
Eu vou esconder uma coisa de você só pra te zoar depois, só pra falar que você não sabia e sempre esteve aí e não estava. E literalmente o contrário, era dito com todas as letras que essa era a realidade absoluta. Vai lá e compra o Crônicas, porque o Crônicas é a realidade. E era dito que... E também foi um retcon, porque acaba, né? Na verdade, os titãs, agora eles não são mais os titãs do universo. Eles são um grupo de pessoas que escreveram um livro. Olha isso, gente. Eles escreveram um livro contando a história do universo para contar a versão deles. Tudo isso por quê? E aí, talvez seja um spoiler... Talvez. Pula aí 10 segundos, gente, que estiver ouvindo. Porque o Jailor, com certeza, ele tem relacionamento com o Titã aí. Ele é um Titã, esse Titã, foi expulso, foi morto, um Titã morto, não sei. É alguma coisa assim.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Uma coisa que eu queria comentar referente a essa discussão que vocês tiveram é também trazer a minha opinião referente a retcon e a eles alterarem a história e o quanto isso é saudável. Pra mim, quando eu vejo que a empresa precisa alterar a história, eu acho que ela tem que ter um limite de o quanto ela vai alterar. Eu lembro que isso aconteceu muito com League of Legends, que chegou um ponto que, tipo, vários personagens eles tiveram que alterar a lore porque eles falaram, mano, a gente tá com muito personagem agora, então a gente precisa estruturar melhor isso. Quando eu vejo a evolução das Sylvanas desde o Cataclysm até o Legion e agora em BFA, a sensação que eu tive, e eu quero deixar claro que eu não sou um fanático por lore, igual o Moro e o Faixa, eu já li os livros, eu tenho os crônicas, eu tenho os três crônicas, até as versões em inglês. Tipo, eu gosto muito, mas não me incomoda eles precisarem ajustar certos pontos. Por exemplo, de Wrathgate, tipo, eu não fico tão incomodado quanto eu sei que eles devem ficar por essas alterações. Mas eu acho que, tipo assim, quando a gente fala sobre alterações muito bruscas, o time de escritores, eles têm que pensar o quanto... uma alteração por causa de um personagem vai influenciar em todo o universo. Porque conforme eu vi a evolução das Sylvanas, eu sentia que eu nunca entendia o que ela era. Eu nunca entendia a dualidade, nunca entendia os principais motivos de o que ela tá fazendo, que nem a gente falou nos outros episódios, era sempre uma montanha russa de ela é boa, ela é má, ela é boa, ela é má. Eu entendo que agora em Shadowlands eles vão mostrar pra gente o que, que ela realmente é. Eu espero que, tipo, seja um... Mesmo que ela apareça depois nas próximas expansões como um personagem importante, eu espero que exista no final de Shadowlands uma explicação de o que é a Sylvanas. E eu espero que essa explicação seja muito bem contada pra valer todas essas alterações que tiveram. Porque hoje em dia, essas alterações não me incomodam muito. Tipo, eu olho e falo, às vezes essa história eu achava mais interessante na época, na versão original, do que eu acho hoje. E o que vai me falar se eu sou confortável ou não com isso vai ser o final de Shadowlands.
Completando o que você falou, o problema não é o retcon. O problema é a não definição desse retcon.
Então, mas é porque aí eu acho que, entre esse ponto que eu falei, eu acho que a gente só vai ter noção de tudo. Porque eu entendo que você não goste, por exemplo, que nem o exemplo do Game of Thrones que você deu, de tipo, a gente não sabe o que tá acontecendo agora na história. Eu não me incomodo desde que... no final, a explicação venha de uma forma extremamente bem feita. Eu não me incomodo de, tipo, a gente ter passado por essa fase de ah, a gente não sabe o que ela é, desde que no final agora tem uma explicação bem feita. Tipo, é a minha opinião, mas eu acho que...
Não, eu concordo com você, eu também penso isso, eu só acho que não é possível mais. Não é possível ter uma explicação das Sylvanas de que a gente olha e fala assim, porque eles não contaram essa história. Eles, agora, de repente, eles inventaram uma história nova. A história que eles contaram é o contrário do Eorin.
Nesse ponto, entra numa outra questão que às vezes eu penso, é que, tipo assim, quando eles começaram a escrever sobre as Sylvanas e sobre várias coisas da lore, eu não sei, é uma coisa muito de equipe, é uma coisa muito do tempo que eles estavam escrevendo, mas pra mim é tipo assim, o WoW, o Warcraft e todos os personagens envolvidos nele acabou em Legion. Porque o original era a Legião Ardente, o inimigo.
Sim, sim.
E ela que influenciou o Illidan, ela que influenciou o Arthas e ela que influenciou a história da própria Sylvanas que a gente tem discutido. Acabou Legion, os caras não tenha mais o que escrever.
Esse foi tipo um excelente assim, ponto.
Da original, da história original. Então, a partir dali, eles pensaram, mano, a gente tem que adaptar alguma coisa. Então, vamos começar a rever a história, vamos começar... E eu acho que a forma deles remontarem essa história das Sylvanas, ela que foi cagada. Não, eu acho que não a atitude de querer remontar, mas como eles tentaram remontar, ficou cagada.
Essa é a minha grande crítica também. Porque, veja comigo, que diferença faz as Sylvanas ter causado o Wrathgate ou não? Entendeu? Não vai mudar essa dualidade das Sylvanas.
Sim.
Não muda, tipo, entendeu? Que... O fato dela ter sido traída pelo Varimatras só mostra o quanto ela foi prepotente e coisa de confiar em um Dreadlord, entendeu? Então você já pode colocar a culpa da morte do filho do Salfeng nas costas dela, assim. Não precisa você chegar e falar assim, olha, gente, é o seguinte, não foi o Varimatras... Não foi o Putres, foi a própria Sylvanas que mandou falar fazer aquilo ali e depois ficou puta e mandou matar o Varimatras e o Putres, entendeu? Então, eu acho que isso era uma coisa desnecessária. Então, quando a retcon chega em um modo desnecessário assim, é uma coisa que me incomoda, porque isso não vai mudar a visão que a gente tem da Sylvanas, porque ela continua sendo essa pessoa dúbia, que a gente não sabe o que tá acontecendo. E como o Belkin falou, eu espero que depois de tanto da ponta em nó, assim, a Blizzard consiga dar um final que seja digno a todas essas alterações que ela anda fazendo na lore, entendeu?
Eu acho que esse exemplo que você deu é muito bom, Faixa, porque eu pensando agora, acabei de pensar nisso numa ideia de, por exemplo, eles não mudassem o Wrathgate, tipo, não, foi ordem das Sylvanas, mas, tipo, eles apenas incrementassem, tipo, com as Sylvanas vendo aquilo que ele fez e mais pra frente a gente descobrisse que, na verdade, ela influenciava os seguidores dela a pensar dessa forma. Porque quando o Putefras fez aquilo, ele tinha na cabeça dele, tipo, eu vou matar porque os renegados são agora a arma mais poderosa. A gente quer mostrar que a gente tem ira. E aí eles chegavam e falavam assim, isso é uma influência das Sylvanas. Porque as Sylvanas tinham tanto essa vingança pelas coisas vivas e pelo Lich King, que isso influenciava no povo dela.
Isso é aquela história. Ela queria matar o Lich King, ela sendo Sylvanas. Ela queria matar o Lich King, mesmo que morresse 1 milhão de vivos juntos, entendeu?
Então, então eu volto naquele ponto que eu falei. Eu não acho que eles erraram em querer, tipo, mudar a história. Eu acho que eles erraram em como eles fizeram. Em vez de eles pegarem blocos grandes e importantes que tiveram, eles podiam ter muito melhor aproveitado implementando isso, complementando. Tipo, vamos pegar esse personagem que a gente já tem uma explicação e adicionar mais explicação do que por que ele fez aquilo.
Sim, eles podiam até fazer um quadrinho sobre isso, entendeu? Não é uma coisa...
Sim, já que eles gostam de fazer coisa fora do jogo, seria perfeito, eu acho.
Faz um quadrinho sobre isso.
Porque, assim, eu acho que... E eu até quero comentar ainda, tem várias partes das Sylvanas nessa expansão que eu achei muito legal in-game o que a gente fez. Só que em todos os momentos, mesmo as coisas que eu achei legal, eu ainda ficava com aquele sentimento de tipo, puta, mas eu ainda não sei se eu realmente acho ela uma filha da puta ou se eu acho que ela pode ser alguma coisa de tipo, sabe, que pode dar um plot twist aí e na verdade a gente só achava que ela era filha da puta e ela não é tão filha da puta.
E o que, em que mudar o Wrathgate... mudaria sua opinião sobre
exatamente,
isso? Nada, é desnecessário.
Exatamente.
Eles estão gastando, é que nem que você falou, pode ter retcon e tal, beleza, mas não pode exagerar, entendeu? Mas eles estão gastando uma retcon numa coisa desnecessária, só pra justificar o ódio que o Salfeng tem das Sylvanas. Só que o Salfeng poderia odiar as Sylvanas por todos os outros motivos. A Sylvanas não é honrada, a Sylvanas faz coisa... É uma morta-viva, já é um motivo suficiente pra o Sofangue não gostar dela.
Matou orc pra caramba na Segunda Guerra.
Ele tem milhões de motivos, mas botar essa conta nas costas do filho dele, eu acho totalmente desnecessária.
Quando você fala assim, Belkin, que você não sabe se você acha uma coisa ou se você acha que é outra, o problema não é ela ter dualidade, essa ser a característica do personagem. É que eles estão contando três histórias ao mesmo tempo. Eles estão contando a história de que a Sylvanas é boazinha, eles estão contando que a Sylvanas é malvada e é que a Sylvanas tem dualidade ao mesmo tempo. Você consegue escolher essa narrativa e você consegue fazer o que você quiser. E aí que vem o meu problema de que não tem definição. O retcon não é o problema. Esconder, eu acho ruim, mas não é o problema da história. É tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada direito, sabe?
Como eu comentei, eu acho que essa solução a gente vai ter agora em Shadowlands. Tarde ou não, pelo menos ela vai chegar.
Mais tarde do que nunca, hein? Ah!
É. Uma coisa que o Faixa comentou recentemente, já que ele citou o Sorfang, eu queria puxar uma cena que eu acho sensacional, que envolve a Sylvanas e o Sorfang, que foi no começo da expansão, mais específico no pré-patch de BFA.
A gente vai começar agora a expansão, galera, depois de meia hora de programa.
A gente tem a guerra em Darkshore, né, que leva até a queima da Teldrassil, mas tem uma cena que eu acho tão legal, que foi contada em novels e depois a gente... Não em novel, né, mas em contos dentro do site ali da Blizzard, e depois a gente viu no jogo, que foi o combate do Malfurion contra a Sylvanas. E eu quero falar que eu amei esta porra dessa cena, porque esse fodendo druida, o cara mais picudo dos druida, não fez porra nenhuma em nenhum jogo do World of Warcraft, e aí ele vai lá e dá um pau em todo mundo. Eu falei, é isso que a gente precisava, era ver esse cara dando um pau em todo mundo, dando um pau na Sylvanas. Só queria falar isso, vocês podem continuar agora.
Aí ele dá um pau em todo mundo, ele dá esse pau na Sylvanas, mas a Sylvanas, logo depois, assim, ela é super poderosa, é a maravilhosa, é a que tem todo o poder do Gelor. É aí, ó, é mais um exemplo, que eu vou citar vários, tá? Mas nesse podcast, esse é o segundo exemplo de que eles estão contando três histórias ao mesmo tempo. Que a Sylvanas é forte, a Sylvanas é fraca, na mesma cena, no mesmo contexto.
Eu acho que, por enquanto, a explicação é muito vaga, que nem você falou que eles estão falando, meio que parece um Deus Ex Machina, tá ligado? Ela tira o poder do ar. Mas o legal dessa cena que eu acho interessante comentar é que naquele momento ela conseguiu dois inimigos. Ela conseguiu os druidas. Os druidas não, os druidas também, porque os druidas ficaram putos que ela queimou o Teldrassil, que era uma das árvores do mundo. Mas os Night Elves são, mano, muito puto com ela hoje em dia. Você tem até a campanha dos olhos dos Night Elves ficarem pretos lá por causa de toda aquele ódio de vingança que eles têm. E o Sorfang, porque nessa cena... O Sorfang vai salvar ela, porque o Sorfang é um orc honrado, ele é um orc que protege o chefe guerreiro, então ele ataca o Malfurion pelas costas. Ele ataca o Malfurion sem ele perceber. E isso pra um orc guerreiro é desonra total, porque ele já tinha tomado um pau do Malfurion. No conto da Blizzard, ele já tinha tomado um pau do Malfurion antes. E todo mundo até na hora ficou tipo, caralho, mano, é muito da hora ver isso, porque é o Sorfang que participou de não sei quantas guerras, o maluco dorme abraçado com o machado. E pra proteger a Sylvanas, ele teve que ser desonroso. E aí, as ações que a Sylvanas toma depois de queimar Teldrassil, e tem até na cinematic que o Sorfang fala pra ela que o que ela fez é errado, ela tava, tipo, só traindo mais desconfiança pra ele. Tava só gerando esse ódio em cima dele.
Eu posso só fazer uma pausa nisso tudo? Eu só queria dizer que o meu papel de parede do PC é a Sylvanas queimando o Teldrassil animado, tá?
Tem que ser muito fã pra isso mesmo, velho.
Meu Deus, pior lore que tem no olho, o cara faz isso.
Eu vou te falar que o pré-patch foi bem legal ver ela queimando. Eu já usei esse wallpaper também, mas depois eu troquei pra um do Sourfang, porque eu segui o Sourfang.
E aí, falando de Darkshore, você se sintou? Só deixa eu comentar também que a gente, depois na expansão, a gente volta pra Darkshore, né?
Isso.
É, tem no patch 8.2 a gente tem uma visita lá a Darkshore pra fazer a questline de lá. E aí, o Nathanos, que é o capanga das Sylvanas, certo?
É, não diria capanga, eu diria herói, né? Assim,
o campeão.
O campeão das Sylvanas, mas é mais fraco que ela.
Uhum.
Mesmo sem o poder do Jailer, ele deveria ser mais fraco que ela, certo?
Sim, sim.
Ele tanca na porrada o Malfurion e a Tirande juntos, mesmo sendo o Malfurion tendo tentado o cacete na chefe dela, na Sylvanas. É. No início da expansão. Dois patches depois, de repente, o Nathanos tá tão forte que ele bate no cara que bateu na chefe dele com a ajuda da esposa dele.
Eu acho que essa parte do Nathanos, a gente pode ser que tenha uma explicação em Shadowlands, porque da mesma forma que eles explicaram que a Sylvanas tá ficando forte por causa de Shadowlands, por causa das ações que ela tá fazendo lá, né, não de Shadowlands em específico, talvez ela, por algum outro poder que eles ainda vão explicar, né, porque agora qualquer poder novo que aparecer é válido, porque é novo.
É só falar que vale, gente.
Ela pode estar fortalecendo ele, até pelos eventos que a gente vai ter aí no pré-patch.
Talvez ela transmita água por fluidos, se é que vocês me entendem.
Mas a explicação do grande poder dela, né, gente, o que eles deram como background pra isso é que na queima dos elfos de Teta da Sil, muitas almas foram pro mal, né? Foi muitas almas foram pro mal, e são almas que até então eram almas imortais, né? A gente tem que lembrar que até o fim da Terceira Guerra, as almas dos Night Elves, eles eram imortais, então são almas também muito poderosas. Então, faz sentido ela estar forte, e aí, por magia, ela transforma o Nathanos em estar forte também. O problema é que onde isso é contado?
Vai ser aquela que o Moro reclamou. Lá na frente eles vão falar, mas naquela vez, ó, toma na sua cara, ó, pef.
Exato. Eles não, essa informação que eu falei pra vocês, eles não contaram em lugar nenhum. É dedução de quem entende de lore procurando uma resposta, entendeu?
Eu acho que talvez não vá tomar tanto tempo como tomou, tipo, por exemplo, a construção das Sylvanas desde o Cataclisme até o BFA pra gente entender. Porque, que nem eu disse, eu espero que em Shadowlands eles expliquem tudo. Mesmo que não for a melhor explicação do mundo, eu prefiro ter uma resposta relativamente boa do que uma resposta merda.
Uhum.
Tipo, não precisa ser a resposta mais maravilhosa sobre tudo. Desde que eles expliquem de uma forma que seja coesa, tá ligado? E que faça sentido.
Só queremos coerência.
Aí, né, começando a expansão, a gente já passou pelo pré-patch, aquele que eu não joguei, mas aí passou pelo pré-patch, a gente começa a expansão com a batalha por Lorda Aeron, que tem aquele clima, né, na expansão de BFA, ela começou com aquele clima da Guerra das Facções, e aí a gente vai testemunhar o contra-ataque da Aliança, após eles terem queimado o Teodrassil, eles vão invadir e retomar o Lorda Aeron, que a gente conhecia até então como Undercity, mas antigamente era Lorda Aeron, então a Aliança lança um ataque pra lá. E a Sylvanas, mostrando que aquele... Sabe aquele gifzinho do cara mexendo no bigode? Enrolando o bigode, uh-huh. Assim? Uh-huh. Você não estava preparado. Na verdade, ela estava preparada para um contra-ataque da Aliança. Somehow, de alguma forma. E aí, ela deixou uma armadilha em Lorda Aeron e explodiu Lorda Aeron em praga, né?
Na praga dos Undeads.
Na praga dos Undeads que ela tinha criado. Frustrando os planos do Gain e do Anduin de se vingarem e de finalmente darem um fim ao reino das Sylvanas na Horda. O que vocês acharam desse pré-patch aí, dessa história?
Eu queria destacar que quando a Sylvanas usa essa arma, que é a praga, né, que é a mesma praga que mata tanto os vivos quanto os mortos, que até os próprios renegados têm que usar máscaras de gás pra sobreviver, ela meio que trai o que vários líderes da Horda já falaram pra ela, porque quando ela usa a praga, muitos dos soldados que tinham caído ali na batalha começam a voltar, e isso inclui Horda e Aliança. Então, a partir desse momento, a galera já começou a ficar tipo, véi, por que que ela tá fazendo isso? Porque, por exemplo, imagina você ser um Tauren, você ter toda a sua filosofia de vida e morte de um Tauren, aí como se fosse um viking, o seu soldado morreu em guerra, agora ele tá em paz, e aí, não, aí a Sylvanas trouxe ele de volta à vida, agora ele é só um cadáver todo fudido que vai lutar agora. Então eu acho que ela usar essa arma foi um golpe, foi uma faca de dois gumes. Tipo, eu acho que feriu tanto a Aliança quanto a Horda de maneiras diferentes, né? Em números pra Aliança, em moral, assim, em ética pra Horda, por exemplo. Mas eu acho que foi algo que pouca gente esperava que ia acontecer com Lordaeron, na verdade, que tipo ia se tornar 100% inabitável o lugar e a gente, entre aspas, ia perder Undercity, porque você ainda pode voltar no tempo, mas a gente perdeu completamente uma região, né?
É totalmente de graça, né? Totalmente de graça.
Sim, foi... talvez eles tenham usado essa grande digamos, artimanha que a Sylvanas usou, pra não falar a palavra genocídio, pra justificar dizendo, ó, Sylvanas tá indo longe demais. E foi aí que começou a grande conspiração pra tirar Sylvanas do trono do chefe guerreiro, né? Que é uma coisa que eu realmente fiquei meio confuso, porque uma coisa é os Luas falarem pro Vol'jin, outra coisa foi como ela liderou bem a Horda durante a campanha de Legion, e agora nós vamos apenas conspirar para tirar o chefe guerreiro da Horda, porque a Blizzard não gosta que a Horda tenha um chefe guerreiro longo e duradouro. Tem que mudar a cada expansão, né? Não basta isso, tem que mudar. A Blizzard não vai ter um minuto de paz, né? Então...
Terceiro ponto, três histórias ao mesmo tempo, terceiro exemplo que eu quero trazer aqui para esse programa. O meu problema com isso não foi eles explodirem em Lordaeron e tal, porque isso faz parte do enredo, né? Faz parte da narrativa. Mas até a gente ter o trailer de Shadowlands e a revelação dos motivos, qualquer explicação valia. De novo, qualquer explicação valia. Por que ela explodiu o Teodrassil? Warbringers traz que ela explodiu por raivinha. Que a elfa faz um comentário, ela, ah, é? Você vai ver então, sua rapariga. E vai lá e queima,
uma
né?
Uma coisa que eu fiquei muito puto quando assisti o Warbringers foi justamente isso, que passou a impressão de que a Sylvanas incendiou uma puta de uma árvore do mundo porque, ah, você me provocou, então toma aqui, ó, toma a sua casa queimando. É, de birra, foi uma coisa... Então, tipo, isso foi... Eu lembro que eu até conversei com o Moro na época sobre isso, de que... Mano, tá confuso.
O Warbringers contou que foi por birra. A lore da expansão contou que foi por estratégia. Foi por estratégia de guerra, né? Guerra porque começou a guerra de facções ali. O livro conta que, na verdade, foi um plano dela, porque ela tinha motivos pessoais, que ela não contava qual que era, pra poder falar que... pra poder dar o estopim da guerra, né? Ela que provoca o Sorfang, ela que propõe o Sorfang esse ataque até o Drasil, ela que inicia essa confusão toda.
Era a ideia de que eu absorvia. Bom, ela quer começar uma guerra. Qual é a melhor maneira de começar uma guerra? Vamos fazer um crime de guerra. Vamos fazer todo mundo ficar puto, porque a Horda e a Aliança vão entrar em guerra, e aí é o que eu quero. Isso pra mim era a coisa mais justificável, mas como o Moro falou...
Era melhor, né?
Com certeza. E como o Moro falou... O Warbringers fala uma coisa, o livro fala outra, o jogo outra, entendeu? Acho que faltou um pouco de comunicação aí dos times de...
E o jogo em BFA fala uma coisa, e o jogo em Shadowlands conta outra versão dessa versão de BFA, que antes ela tinha os motivos pessoais, mas ela explica, ela fala com todas as letras, que é porque a Horda e a Aliança nunca vão se acertar e vão continuar em guerra
pra
sempre.
Que é uma coisa perfeitamente aceitável.
Que é o clima da expansão,
do jogo, né?
BFA era pra ser isso, BFA, né? Prometeram isso pra gente. Mas não, é porque ela precisa ficar forte. Porque ela tem um pacto com o cara lá, faz 14 anos que ela tem esse pacto, tá, galera? Não contei pra vocês porque senão vocês iam saber, né? Eu não posso fazer isso. Mas ela faz 14 anos que ela tem esse pacto, então ela precisa ficar forte, logo ela precisa matar gente, logo ela precisa criar confusão, logo ela precisa fazer os líderes se odiarem. Ah, gente, a ideia é legal, o como foi contado não é tão bom.
Vou fazer uma pergunta pra vocês e eu quero respostas rápidas, sim ou não, pra não entrar muito numa questão polêmica desse assunto. Moro e Belkin, vocês acham que isso foi uma retcon?
Não.
Acho que foi uma história mal escrita, só.
Foi esconderam fatos pra gente acreditar qualquer coisa.
Uma coisa que eu queria comentar agora é referente às quests do Sourfang que a gente faz... Quando a gente começa a ter essa divisão dentro da própria Horda, que a gente começa a trabalhar como agente duplo, que o Sorfang, né, depois ele foge das prisões de... Ele foge não, ele é liberto pelo Anduin, sem ninguém saber, das prisões de Stormwind. E aí ele foge lá pelos Reinos do Leste, e a gente é mandado pelas Sylvanas pra ir atrás dele. Porque ela ficou sabendo, e ele é um traidor e tudo mais, então ela quer pegar ele. E nesse momento, o jogador tem até uma escolha, que eu achei isso muito legal eles introduzirem no jogo, essa escolha de você ir pro lado do Sorfang e mentir pra Sylvanas, ou fazer o que a Sylvanas pede, que eu nunca fiz, porque eu não gosto da Sylvanas assim, nessa parte da história, sempre gostei mais do Sorfang, nada contra ela, desculpa aí, faixa.
No offense taken.
Mas o que eu senti quando eu tava jogando essas quests é que tava muito numa sensação do patch 5.3 lá de Pandaria, que era o Escalation. Que é quando a gente começa a ter os conflitos éticos e morais dentro da guerra da Horda contra a Aliança, que foi quando teve problemas com o Lord Temar, com o Garrosh, e aí a gente começa aquela revolução que o Vol'jin começou a criar. Eu comecei a sentir que muita gente falou já que a Sylvanas é um Garrosh 2.0. Eu não acho que a Sylvanas é um Garrosh 2.0, mesmo que possa ficar parecido o motivo do que eles querem, que eles criam mais ou menos, entre aspas. O Garrosh tinha um preconceito, ele tinha uma verdadeira horda, e a Sylvanas, ela tinha só, tipo, esse lado de querer proteger os undeads e, tipo, ter os seguidores dela, e eles deram essa opção de, tipo, ah, o jogador pode seguir a Sylvanas independente dele ser undead, ou ele pode não seguir a Sylvanas, ele ficar com o Thorfinn. Eu queria saber se vocês acham que, a partir desse momento, a Sylvanas começou a virar um Garrosh, porque, pra mim, mesmo que for parecido, eu ainda acho que existe uma diferença muito grande dentro de você comparar os dois, mas os patches foram muito parecidos entre ter essa revolução.
Eu discordo veementemente dessa afirmação de que a Sylvanas é um Garrosh 2.0, até porque o Garrosh, ele foi um personagem muito mal aproveitado pela Blizzard, o que fizeram com ele foi um absurdo.
Ah não, Faixa, calma aí, que a gente vai ter que fazer um podcast do Garrosh pra eu e você sair no soco agora.
Não, o Garrosh, pelo que a Blizzard descreveu dele, ele mereceu tudo o que aconteceu. Ele era um racista e tal, tal, tal. Mas antes de acontecer toda essa história de ódio que o Garrosh tenha de trolls ou coisa, ele não era assim.
Ele era foda pra caralho.
Exatamente, é isso que eu quero chegar, entendeu, Belkin? Eles estragaram o Garrosh em Pandaria, colocando essa lore de que ele era racista, de que ele não gostava de ninguém, que ele quer a verdadeira horda. Ele nunca foi uma pessoa que deixou transparecer isso antes. Tanto que teve uma missão, eu não lembro qual era, amor, você pode me lembrar? Acho que, não sei se foi da Chrome, que eles falam, ah, mas o Garrosh em todas as outras realidades foi um grande guerreiro de coração puro, não sei o que aconteceu com ele nessa realidade. Tipo a Blizzard falando, ah, gente, desculpa aí, a gente cagou com o Garrosh, tá ligado?
O Garrosh, ele é apresentado em Burning Crusade, ele é um dos orcs lá de...
Ele é filho do Hell Scrimple, um dos caras que mais se sacrificaram pela Horda.
Ele é um dos NPCs de Nagrand, e a questline dele inteira lá é que ele é filhinho, ele é um filho abandonado do pai dele, e que ele não tem a coragem do pai dele. Ele é covarde, ele não assume a liderança que ele deveria assumir, ele não tem honra, no sentido de que ele não tem essa paixão por honra. Isso é o Garrosh em Outlands. Aí ele pega Outlands e ele vem pra Lich King, porque ele conhece a história, o Troll conta pra ele quem foi o pai dele, por que que o pai dele era foda, e aí ele começa a entender o que que é ser orc de verdade, e ele assume como general em Northrend, né, em Northundra. Ele é o general Hellscreen, ele é o cara que guia a Horda na invasão a Northundra.
E tudo que o pai dele fez pra libertar a Horda do poder demoníaco, pra todo mundo poder viver livre desse poder, entendeu?
Isso, e ele aí abraça esse senso de honra, esse senso de da Horda raiz, da Horda que é a Horda que o Troll pregava, né, que é a Horda do Hellscreen, por consequência, em Breath of the Lich King, ele é esse cara. Logo depois, em Pandaria, né, Cataclisma, ele tem começa a mudar, mas eu dei aquele exemplo no último programa em que ele mostra para um orc que jogou uma bomba numa vila de humanos que isso não é ser horda. Ele fala isso, tem a quest lá inteira lá, gente, que a horda é honrada, que a horda é isso, que a horda é aquilo, pra racista, ponto, virou racista.
Exatamente.
Foda-se, agora é só orc e vocês fodam-se aí. E a Blizzard, o Garrosh, ele é um personagem horrível porque a Blizzard estragou.
Exatamente.
Tomou uma decisão de mudança. Não foi retcon?
Não, isso eu concordo que não foi retcon. Isso aí foi erro de escrita mesmo.
Eles mudaram a personalidade dele, né? Nesse amadurecimento dele, ele chegou a esse ponto de mudar, fazer uma curva total da personalidade dele. E até a Blizzard já disse várias vezes, até essa quest que tá no jogo da Chrome é verdade. Eles falando, é verdade. A gente fez cagada, peço desculpas, porque podia ter feito muitas outras coisas ali, a não ser isso.
Pois é. Então, só terminando esse fio de comparar o Garrosh com a Sylvanas, essa transformação súbita que o Garrosh teve de do nada virar um racista, de crescer ódio dentro dele por qualquer coisa que não fosse órquica, eu acho que separa isso da Sylvanas, entendeu? A Sylvanas não tem esse coisa, ah, eu quero governar, tipo, que seja todo mundo morto aqui, fique todo mundo morto e que não exista mais aliança, nem ordem, nem nada. Garrosh já tinha um... Se você ver o final da cinemática de Siege of Orgrimmar, que é quando ele tem a visão, que tá todo mundo empalado lá no... Até o Thrall tá lá empalado em Stormwind e ele chegando com os navios matando todo mundo. Eu não acho que isso seria uma coisa que a Sylvanas faria. Não, ela não tem essa intenção.
Ou tem, não sabemos.
Ou tem, não sabemos, mas... Pelo que eu tô vendo e pra onde a expansão tá se... pra onde a expansão tá se caminhando, ela vai se achar muito mais no Reino dos Mortos, em Shadowlands, do que em Azeroth. Eu acho que pra ela, Azeroth, ó, caguei, andei, tô nem aí. É muito diferente do Garrosh nesse aspecto, eu acho, né? A minha opinião sobre isso.
Eu concordo.
Pra responder sua pergunta, eu não acho que ela é um Garrosh 2.0. É, na verdade, ela se comportou como um Gul'dan 2.0.
É, mais aceitável.
Ela ficou ali nos bastidores da expansão. E aí criou o link para a próxima, que foi o Gul'dan em Draenor. Ele fez isso, ela virou o Gul'dan 2.0. E agora em Shadowlands ele vai descobrir que, na verdade, ele é o Illidan 2.0. Ou o Arthas 2.0. Pode ser também.
Talvez.
Depende se ela vai virar vilã, aí ela é um Arthas 2.0, ou se ela vai virar anti-herói, que ela vai ser um Illidan 2.0. É assim que eu te respondo, tá, Belkin? E pode ser que ela vire os três ao mesmo tempo.
Agora, vai ser os três.
A gente pode ter uma expansão... O 10.0 ser, na verdade, três universos paralelos, em que uma ela morre, aí ela é o Gul'dan, uma ela é herói, aí ela é o Illidan, e a outra ela é o Arthas. E aí, tá bom. Porque não tem embasamento pra gente saber pra onde ela vai. Qualquer coisa vale.
No livro ela morre, no jogo ela é heroína, e no quadrinho...
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
No patch 2.0, né, a gente tava conversando sobre ele, mas entrando agora sim, depois que a gente fez as questlines iniciais e início da campanha de guerra, no 2.0 a gente tem a introdução, né, a gente tem essa curva da expansão, de uma expansão de guerra entre facções para uma expansão de alguma outra coisa que a gente sempre soube, na verdade, que ia ser o de Gods, né? Tem uma zona com um povo gigante e num templo de gente fanática. A gente sabia que tem o de God nisso, né? Lovecraft não tá aí à toa. A gente teve a introdução da Ashara na história, o retorno da Ashara na história, que a gente pode contar a história dela em um podcast, em um programa algum dia, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o pacto e a aliança, entre aspas, que a Sylvanas e a Ashara fizeram durante essa expansão. Então, nessa expansão, então, né, na campanha ali de Stormsong, a gente descobre que tem uma senhora chamada Priscilla Ashvane, que ela tem alguns poderes a mais e algum relacionamento com Naga, que normalmente uma pessoa, principalmente um Kul'tireno, não teria, mas ela tem esse relacionamento com os Nagas, ela tem uma aliança, né, ela invade, ela invadindo Borallos, ela usa um Kraken, ela controla um Kraken para invadir Borallos, isso não é uma coisa que um humano normalmente teria, mas enfim... E a gente vai descobrindo no decorrer da expansão essa aliança entre, primeiro, Ashvane e Ashara, e depois, por meio da Ashvane, essa aliança de Sylvanas com Ashara, que culmina, né, na raid de Eternal Palace, em que a Ashara aparece junto com Najatar e tudo com aquilo que a gente sempre suspeitou que um dia teria no WoW todas as zonas. E, mais uma vez, esse é o meu quinto exemplo da Blizzard não contando uma história, mas contando uma história. E aí eu vou dar um exemplo muito prático disso, que é quando a gente começa a campanha de Najatar. Eu não sei se vocês lembram disso, gente, mas tem uma quest em que o Nathanos, ele tá com a Shalataf, né, que é aquele... Agora a gente sabe que é um Old God, mas até então era o artefato de Legion, de Shadow Priest. E ele fala, ah, mas eu... Quando, depois que a gente chegou lá, ele fala, não, mas eu estou aqui por um outro motivo. E aí ele pega no bigodinho... E ele entra no meio da água, andando, e desaparece. E a gente não sabe por que é isso, até a gente descobrir um patch e meio depois, né, que seria no 8.3, na luta do Nisof, a gente tem uma visão, enquanto a gente tá matando o Nisof, do que foi isso que o Nathanos foi fazer. E, na verdade, nem foi o Nathanos que foi fazer. Na verdade, a visão que a gente tem é a Ashara e a Sylvanas fazendo um pacto, dizendo que ela traria, né, que a Sylvanas traria a aliança e a horda para Najatar, para que a Ashara conseguisse provar para ela mesma e para o Nisof que ela era confiável, para que ela conseguisse usar a Shalataf, que estava com Natanos, para poder aprisionar o Nisof dentro da adaga. Mas aí vem o exemplo, né? O que eu queria focar é o que a Sylvanas ganharia com isso. Lembrando que até então a gente não existia Shadowlands. Então, qual que é o ganho, onde que há algum ganho em a Sylvanas trazer a Horda, né, os Forsakens e todos os aliados dela, para morrer na mão da Ashara? Por quê?
É, eu acho que isso entra de novo no que eu falei. Talvez eles morrendo, ela se fortalecesse e ela tirasse do caminho dela os campeões mais poderosos.
Que foi, isso aí foi, eu não sei se vocês lembram, mas isso aí foi o que o Lich King fez. O Lich King, quando você vai lutar com ele, na época da raid de Icecrown Citadel, ele fala que vocês, não sei se vocês lembram, mas a gente chega a morrer na luta, ele levanta a espada e começa a reviver a gente. Aí ele fala, foi tudo meu plano, eu queria que os campeões mais fortes de Azeroth viessem pra cá e eu vou levantar vocês como meus campeões agora. Tira o Fordrin, tava lá congelado, ele consegue se libertar, quebra a espada do Arthas, isso aí a gente vai contar no podcast do Arthas um dia, quem sabe?
Do Arthas.
Mas enfim, o Moro fez essa relação agora, eu me lembrei imediatamente disso, com esse comentário do Belkin, então. Mas o que eu posso acreditar é que, se tratando de Sylvanas, ela podia querer também simplesmente matar a Ashara. Olha, eu vou trazer a aliança e a horda aqui, você é forte, beleza? Você mata eles, beleza. Aí ela vira as cotas, otária, vai morrer. Aí, otária, vai morrer. E quando ela morrer e ela for pra Shadowlands, eu vou pegar o poder dela, acabou. Pode ser uma coisa dessa, né?
Está estabelecido, né? Desde o anúncio de Shadowlands, a gente já sabe. É por causa disso. Ela quer matar as pessoas para as almas irem pro Maw. Quanto mais almas no Maw, ela fica mais forte, por consequência, porque o Jailor fica mais forte. O Jailor tá dando poder pra ela de alguma forma, não sabemos como ainda, e ela fica mais forte também. E aí a gente que entende de lore deduz que, né, quanto mais poderosa essa alma, mais poder eles ganham. A gente deduziu isso, tiramos da bunda, mas pode ser, faz sentido. Mas mesmo com o Shadowlands, e pelo menos até a primeira raid, né, pelo menos o patch inicial, ainda não tem essa explicação. Quando que ela vai acontecer? Provavelmente na expansão final, né? No patch final da expansão, eu acredito.
E sim, esperamos, né?
E pra finalizar agora então, tudo que a gente sabe sobre a história da Sylvanas, o que a gente acha que sabe até agora, que a gente tem noção em BFA, não falando de Shadowlands agora, a gente tem então uma tentativa de assassinato pela parte da Sylvanas contra o Sarfeng e contra o Thrall. Isso não é contado no jogo, referenciado no jogo, né, eles comentam, mas você vê essa tentativa em uma cinematic maravilhosa, como sempre, cinematics da Blizzard sempre acho maravilhosas, aonde o Sorfeng vai atrás do Thrall, porque o Thrall foi o exemplo de chefe guerreiro pra ele, né, por ele ser um orc e por tudo mais que ele já fez pra Horda, e eles são emboscados por duas rogues, né, duas ladinas da Sylvanas, elas tentam matar, e isso culmina a nossa querida, que eu não sei como eles conseguem chamar isso, de Quarta Guerra. Porque se a gente comparar, a Primeira, Segunda e Terceira Guerra foram eventos gigantescos pro mundo de Azeroth. Foi invasão de orcs de Draenor, foi a Scourge atacando, foram enormes. Aí a Quarta Guerra foi o Clube do Bolinha indo até o Clube da Luluzinho e os dois na porta chegou e falou assim: mano, eu vou só trocar soco mano a mano. Então, tipo, a gente tem aí os aliados do Sorfeng, o Thrall, o Bane, todo mundo que tinha essa filosofia de ir contra as Sylvanas, e a gente tinha o lado das Sylvanas, que não tinha apenas renegados, como o jogo trouxe essa opção pra gente.
Tinha também.
Tinha o Faixa. Tinha o Faixa lá no meio, abraçado com ela, mas a gente tinha várias raças. Porque...
O Faixa é aquela que fica segurando a bandeira. Que aí dá uma olhadinha pra ela e fala: não, você não falou isso, mano.
Eu tenho certeza, mas... que era eu ali mesmo. Foi bem a minha reação.
Não foi piada, gente. É o personagem do Faixa, inclusive.
E aí, nesse momento, a gente tem, então, um Makgorá, que, mais uma vez, a gente tem que discutir algum dia sobre quais são as regras do Makgorá, porque já tá uma zona.
Gente, a Sylvanas usa poder, gente.
E o Sorfeng...
O Sorfeng usa a espada de paladino que brilha e cura. Gente, poder. Pode.
Pode, tá? Pode. Não é ilegal. Esqueçam filme. Abraços.
O filme é um roteirista maluco que não conhece, que inventou qualquer coisa pra vender, gente. Esquece.
É Hollywood, isso. Gente.
A gente então tem aí o combate super criticado por alguns do Sorfeng contra a Sylvanas. O Sorfeng queria isso porque ele não queria mais desgraça pra Horda. Ele já viu a Horda quase se desfazer
pra
várias
mim,
vezes.
Ele queria morrer, queria. Só isso. Ele tá, eu quero paz, chega, eu tô velho, fudido, me mata logo nessa merda, que eu não aguento mais isso, vocês que se foram.
Mas eu acho que o ponto do Sorfeng ali não era derrotar a Sylvanas. Eu acho não, eu tenho certeza disso.
Não,
ele só queria mostrar pra ela que é... Ele só queria, não pra ela, ele queria mostrar pros outros, pra aqueles que eram seguidores dela, que ela... Quem era ela? O monstro, entre aspas, né? Porque, de novo, a gente não sabe pra onde essa lore vai, mas o monstro que ela era até aquele momento. E eu achei muito legal. Eu não achei legal eles chamarem de Quarta Guerra, porque não teve guerra. Podia chamar de O Primeiro Combate, talvez,
podia ser
outro Magorá.
Eles podiam chamar de 5 minutos no tapa sem perder a amizade.
Não, perdendo a amizade, né, nesse caso.
É impressionante que a Quarta Guerra do WoW conseguiu ficar pior que a Quarta Guerra do Naruto, né?
E aí a Sylvanas, em um ato de estresse, de ira ali, de ódio, ela solta que a Horda pra ela não é nada. E aí os seguidores dela veem quem ela realmente é, e aí ela percebe que ela falou merda, e é tipo a galera que tá tendo exposed aí da comunidade do ah, mano, falei merda, vou continuar metendo, então agora já tô todo fudido. E ela fala que ela não se importa com eles, que eles são só ferramentas pra ela, e aí ela sai voando.
Essa referência foi pesada, hein, Belkin?
Tipo um dementador aí, pá, sai voando. E o Sorfeng morre, né? Porque eu achei uma morte merda, porque eu gostava do Sorfeng, mas aí sou eu, né? Uma opinião minha.
Eu achei uma morte digna, mas não pra quem que foi, sabe?
É, então, foi bonito, ele merecia, mas... mais, ele merecia mais.
O maluco queria descansar, deixa o velho descansar.
Olha, mano, se a Sylvanas jogasse uma bomba em cima dele, eu ia achar muito mais estiloso
não
do
foi...
jeito que ele morreu.
Não foi uma morte melhor, mas se não fosse isso, o coitado já ia pro asilo de... com demência, velho. Então deixa quieto.
Já tava
deixa
aposentado.
Quieto.
Mas...
Você sabe o que que velho, né? Pra que velho...
Mas uma coisa que eu gostei...
Serve, né?
Pra quê?
Morrer, né? Desculpa, gente. Eu quero ser velho, eu quero morrer velho também, mas é isso que acontece, né? Faz parte.
Mas uma coisa que eu achei legal nesse final foi que, tipo, eles finalmente deram um ponto, e eles precisavam dar um ponto, né? Porque não ia fazer o menor sentido eles deixarem pontos em aberto pra Shadowlands. Mas isso foi o gancho, né? Eu sei que jogadores da Horda que são leais a Sylvanas, né? Que foram loyalist lá, que eles chamam no caminho que podia escolher. Tem coisa depois, eles se encontram com ela lá na vila dos Windrunners. Ela fala algumas coisas pra
aí
eles.
Aí ela
que eu não quero
fala
contar.
Basicamente tudo que ela sempre fala. Um dia vocês vão entender o que eu estou fazendo.
Deixa só o roteirista
Deixa
decidir.
Deixa, o roteirista não sabe, eu não posso lhe falar porque eu não sei também, mas você vai entender. Então só...
Vamos ver a reação do público, aí a gente conta.
Mas eu achei um final ok, assim, dela na expansão, porque, que nem eu falo e eu comentei no podcast de Horda e Aliança, a expansão sempre começa com Horda e Aliança e sempre termina com a gente matando alguém que é muito mais poderoso do que a Horda e Aliança. Então, tipo... Ela ainda existir como uma ameaça, mas na expansão a ameaça não ser ela, me faz ficar mais confortável, porque eu não acho que ela seria uma vilã boa. Vamos dizer que a gente não sabe da existência de Shadowlands, eu não acho que ela seria uma vilã boa pro final de Battle for Azeroth. Eu acho que ela foi muito mal construída na expansão, mas eu acho que em Shadowlands, eu espero, né? Ela vai ser muito mais evoluída, muitos pontos vão ser fechados, e a gente talvez não tenha o melhor final de todos, que nem eu falei, mas a gente tem um final que, pelo menos pra mim, vai ser agradável. O Moro com certeza vai reclamar, e o Faixa com certeza vai em algum momento achar que foi bom.
Mas ó, eu discordo, meu Kim. Eu acho literalmente o contrário. Eu preferiria, não por... Eu concordo com o que você falou da construção dela, não merecia ela ser a vilã final, concordo. Mas eu preferiria ela ser a vilã final de BFA e eles não terem jogado fora o Nisoth. Porque merecia uma expansão à parte, assim como Argus de Sargeras também merecia uma expansão sozinha. O meu problema não é a Sylvanas não ter sido construída, e sim eles construíram meio que mal a Sylvanas e jogaram o Nisoth no final. Falaram, ah, toma o Nisoth, mata ele.
Eu acho que o Nisoth foi muito mal aproveitado também.
Não sei se você concorda, mas eu acho que eu preferiria a Sylvanas como end boss do que o Nisote.
Eu não discordo que o Nisote foi mal aproveitado, mas ao mesmo tempo eu não queria ela, porque chegou a um ponto na expansão que o Nisote e as Sylvanas não, pra mim, na minha cabeça, não faz parte da mesma expansão. As Sylvanas acabou antes e, mano, tá na gavetinha, vamos esperar a próxima. Então quando teve o Nisote, eu fico chateado que foi mal aproveitado, porque eu acho que até os eventos envolvendo o Nisote foram ruins. Não ruins, mas tipo, podiam ter sido melhores aproveitados nesse ataque a Azeroth. Sei lá, a gente vai pra Shadowlands, aí quando a gente volta, Azeroth foi enfraquecida pelo Nisote. Whatever, eu só acho que os dois, estando num end lore, no final da história de Battle for Azeroth, não faz sentido. Então a melhor decisão que eles tomaram foi separar ela. Tipo, ah, tá lá, próxima expansão é nós. Vão matar o povo.
É, a gente nem concorda nem discorda um do outro, né?
Só sim, não, é. Eu acho que, tipo,
a gente concorda os dois dos dois.
É, sim.
Os dois tá bom.
Sim,
é. Enfim, só pra gente encerrar essa cena aí, tá? Da cinemática, né? Da guerra, da quarta guerra, da quarta lutinha de 5 minutinhos. Eu vou fazer 3 perguntas pra vocês, vocês me respondam sim ou não.
Beleza.
Beleza.
A Sylvanas tinha um plano o tempo todo.
Sim.
Sim.
O Sorfang revelou que ela tinha um plano secreto.
Sim. Sim.
Ela foi desmascarada na frente de todo mundo.
Sim.
Não.
É, depende do que você quer dizer de mascarado.
Não, o plano secreto dela, mas caiu a máscara que ela
sim,
tinha.
Sim, isso
né?
Sim.
Caiu a máscara dela.
Eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque foi uma reação meio esperada dela.
É, na verdade, eu tô pensando agora, não sei se eu concordo muito também, porque eu não sei da história agora.
Então,
que vai vir,
é isso
tá
aí, é esse ponto. É uma coisa tão dúbia que da Sylvanas você pode esperar tanto a Chaotic Good quanto a Chaotic Evil. Não tem.
Okay, é que vocês estão pensando no futuro, esquece o futuro. Essa cena. Nessa cena.
Não, nessa cena sim.
Ela foi desmascarada.
Sim.
É, sim.
Por que ela não matou todo mundo? Se ela é a super poderosa do caralho que mata todo mundo, esse cacete. Se o plano dela é matar todo mundo pra ir pra Shadowlands as almas e ela ficar mais poderosa, e ela já é mais poderosa que todo mundo, e ela já foi revelada?
Porque aí ia ter que fazer o WoW 2 e acabar o jogo. Pronto.
Eu acho que ela tem pacto com alguma coisa do outro lado. Tipo, que... Olha, eu não sei se é isso, mas se for, eu vou ficar muito puto. Se chegar um momento que ela é só um peão, velho. Se chegar um momento que ela é só um peão do Jailor, do Arbiter, qualquer merda, eu vou ficar tiltadaço com a história.
Mano, se ela for só um peão, quem é o maluco mais poderoso, velho? Não é possível. Tá virando Dragon Ball isso aí. Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Evolution.
Eu acho que tem alguma coisa em Shadowlands que a gente vai descobrir... Que ela não pôde agir ali. Ou ela não matou todo mundo. Porque ela ainda vai ser uma heroína. Ah, plot twist.
E aí, Belkin do futuro, o que foi que aconteceu? Você tá satisfeito?
Olha, não sei te dizer.
No final dessa cena, dessa cinemática, em vez dela ter falado que The Horde is nothing, ela podia ter olhado pra câmera assim de ladinho e feito: oh fuck. Ela ia pra cama, dava um zoom na cara dela lá. Oh, fuck. E aí tocava. Então foi isso, galera. Falamos. Depois de, sei lá, 4 horas de programa?
É, falamos e falamos dessa vez, hein?
E como igual a Blizzard, não chegamos a um denominador comum, como sempre.
Não é a ideia, gente. É só a gente ficar reclamando cada um das suas coisas. E é isso. Esse é o programa. Desculpa se vocês não gostaram. É, e se gostaram, ou se não gostaram, conta pra gente. Manda feedback, a gente tá aqui pra receber. É, a gente testou mais ou menos três formatos diferentes nesse especial das Sylvanas, né? O primeiro de storytelling, contando a lore, que foi o episódio número 5. O sexto, a gente fez meio que uma intercalada, conversando sobre o que aconteceu e dando a nossa opinião. E agora foi um programa que a gente fez só a nossa opinião mesmo. Porque como é recente, você vai jogar, porque você começando em Shadowlands ou começando agora em BFA, você vai ter BFA como a história que você vai ter que fazer, como a base da história, até por isso que ela é a expansão obrigatória para você começar a upar o seu primeiro personagem numa conta nova. Então a gente preferiu não contar e sim opinar e fazer um formato mais de debate nesse último programa.
É, queria agradecer aí o pessoal que acompanha a gente nesses 3 episódios, né? é um assunto muito grande, a lore do WoW é muito rica, mas eu acho que foi bem divertido contar, é até divertido pra gente ir atrás disso, estudar, e a gente melhora nosso entendimento. A gente gosta de reclamar, mas pra mim, quando a gente tem que falar muito bem, porque tiveram várias coisas da Sylvanas que eu acho que merecem aplauso até hoje no que criaram, e que nem eu comentei nesse episódio, às vezes é só mal escrito, às vezes os times só precisam aí pensar melhor um com outro time de livro, time de quadrinho, time de jogo, mas eu acho que foram programas bem legais pra gente trazer até de outros personagens que talvez voltem em Shadowlands, né? Agora que é a Terra dos Mortos, pode aparecer qualquer um que já morreu nessa porra desse jogo.
E queria agradecer o Faixa também, que participou desse programa, queria agradecer a sua participação. Faixa, obrigado.
Obrigado, Moro, obrigado, Belkin, sucesso pra vocês nesse podcast maravilhoso. Sabe que eu estarei torcendo por vocês, vocês são duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Queria agradecer também ao pessoal que tá ouvindo aí. Eu sei que o pessoal, mesmo o pessoal que nunca jogou WoW, gente, é um jogo maravilhoso, apesar das reclamações que a gente faz. O storytelling do WoW é muito bom. Se você nunca jogou, dá uma experimentada. É realmente um jogo, não é tão mais como antigamente, que você perde a sua vida inteira, o jogo tá muito mais friendly. Tem que acabar com essa mania de dizer que o WoW é jogo de quem não tem vida, de quem não tem tempo. Até porque o Moro trabalha, o Belkin trabalha, e eles conseguem muito bem gerir todo esse tempo. Então, principalmente você que eu sei que tá ouvindo por causa da Rafides, ou por causa do Silva, ou por causa da galera que tá me apoiando lá nas outras comunidades de jogos que eu faço parte, dá uma chance, me pergunta, eu converso com vocês. É isso, então, um beijo pra todos vocês que estão ouvindo, que vieram por lá. Pra vocês da Guilda, sinto muita saudade de vocês também. Pro pessoal do Facebook do Aslan também. E pra todo mundo que tá acompanhando, um beijão pra vocês. Obrigado mais uma vez, Mori e Belkin, pela oportunidade. E tamo junto sempre que precisar.
E se vocês curtiram a participação do Faixa e quiserem que ele volte em outros episódios de lore, já que ele é um maníaco de lore também, deixa aí nos comentários pra gente saber. Se vocês não gostaram dele, a gente joga ele fora. Totalmente substituível, a gente tem mais um monte assim. Mentira, o Faixa tá no nosso coração, mas se vocês gostaram, comenta aí. E obrigado por escutar, galera.
É isso, valeu galera, até a próxima.
A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!